Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Hoje teremos um programa um pouco diferente. Ao invés das nossas entrevistas habituais, vamos colocar em prática uma ideia do Guilherme Souza, um de meus sócios na Trigem. Ele sugeriu que a gente dê a você, ouvinte do podcast, a oportunidade de ter suas questões respondidas aqui, por nós mesmos ou por especialistas que a gente chame para conversar. A partir de hoje, vamos trabalhar essa ideia, colocando-a em prática desde já. Quer tirar suas dúvidas acerca de estratégia, risco, posicionamento, carreira e outros aspectos da vida corporativa? Mande sua pergunta para contato@trigen.com.br. Isso é contato@3gen.com.br. Um especialista no assunto vai te responder diretamente aqui, no Strategy at Work. Olha só, para quem não sabe, eu sou professor de pós-graduação da FIA Business School aqui em São Paulo. E uma de minhas alunas, Cristina Cagliari, fez uma pergunta que eu achei excelente para a gente começar esse bate-papo. A pergunta dela é: olá, uma dúvida em relação à aplicabilidade dos OKRs na abertura de uma empresa. Existem objetivos e key results típicos dedicados ao planejamento estratégico de abertura de uma empresa ou negócio, ou seja, a maneira mais eficaz de iniciar e organizar o planejamento para que nada importante seja esquecido? Essa é uma pergunta importante por vários aspectos, Cristina, e nós vamos utilizá-la aqui nesse nosso primeiro programa. A primeira razão pela qual ela é importante é porque ela fala sobre OKR, Objectives and Key Results, ou, em português, Objetivos e Resultados-Chave, que é uma técnica bastante importante para a gente organizar as nossas ideias e a nossa estratégia e o nosso plano de implementação, nosso plano de negócio e todo aquele planejamento que nós precisamos fazer para realizar e atingir objetivos, atingir resultados. E ela é importante porque ela, nesse caso, se aplica muito bem ao assunto que a Cristina quer desenvolver, que é a abertura de uma empresa. Existem outras técnicas. Existe, por exemplo, o Balanced Scorecard, que já é bem tradicional, que está aí desde o início dos anos 2000 sendo aplicado e que, claro, já se estabeleceu. Mas a gente tem que entender que quando nós estamos falando de uma empresa que está começando, de uma startup, essa empresa ela ainda não está com toda aquela estrutura no lugar. Ela ainda não está com toda aquela organização no lugar e ela ainda não tem os processos todos bem embasados, bem alicerçados, que permitam que a gente olhe e fale, olha, está bem organizadinha. É melhor a gente ter muito critério sobre como nós vamos atuar aqui e atuar dentro de um framework que não vá gerar caos naquilo que está funcionando bem. Uma startup não, ela é caótica por natureza. Uma startup começa como uma ideia, uma startup começa pequena e uma startup começa sem estrutura. O OKR é o que a gente chama de uma metodologia ágil. Ela foi criada pensando em fazer as coisas de forma rápida, de forma ágil, de forma bastante flexível. É nessa metodologia que nós vamos trabalhar. Então a pergunta já começa boa porque ela já coloca o método OKR atrelado à criação, à abertura de uma empresa. Já é um caminho bem interessante aí, é algo que eu acredito que já mostre o entendimento da Cristina acerca do assunto. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Em primeiro lugar, vamos pensar na startup. Startup está começando. Você, Cristina, ou o fundador da startup, ou os fundadores da startup, basicamente têm uma boa ideia para lançar um produto ou serviço, um conjunto de produtos e serviços no mercado, em que eles acreditam que vai ser disruptivo, que vai ser transformador, que vai permitir o crescimento dessa empresa, vai permitir, muitas vezes, a transformação do mercado. Muito bem. Eu não estou falando aqui, nesse momento, de objetivos para a criação burocrática da empresa. Você, obviamente, teria que já ter o seu CNPJ, já teria que saber quem que vai trabalhar, quem que são os fundadores, se você tiver outros que vão querer trabalhar junto com você, que você tenha condição de trazer para essa estrutura, toda essa parte de organização inicial, toda essa parte burocrática, principalmente de você estabelecer um CNPJ, uma pessoa jurídica que é a sua empresa, essa é uma parte que precisa ser cuidada também. Mas eu estou assumindo aqui que, olha, bom, já está todo mundo numa sala, temos um cartãozinho de CNPJ, já sabemos o que fazer, já temos uma pessoa que vai cuidar para a gente de questões de back office, ou já temos estruturazinha. Por menor que seja, alguém que vai cuidar de, olha, de emitir nota, de receber, enfim, dessas questões mais de back office que não fazem parte da tua pergunta. O que faz parte da tua pergunta é como é que a gente dá os passos no mercado para estabelecer e para crescer essa empresa. Então, vamos lá. Um primeiro objetivo, que eu acredito que seja bastante útil, é você pensar em, bom, como é que a gente se lança. Então, seria crescer e aumentar o nosso negócio em X%, ou crescer e aumentar o nosso negócio para até que a gente tenha um faturamento inicial de tantos milhares ou milhões de reais. Esse seria o primeiro objetivo. O resultado-chave inicial, então, seria você aumentar a receita para tantos milhares ou milhões de reais. E um segundo seria lançar X novos produtos em um prazo de Y dias. O que significa isso? Significa, olha, eu tenho que ter o meu produto formatado ou os meus produtos formatados e lançados no mercado, disponíveis para o mercado em Y dias, em 30 dias, em 60 dias, para que eu possa aumentar a minha receita e crescer a minha receita. Então, esses dois resultados-chave são fundamentais para uma startup, acredito que sejam os primeiros pontos aí a serem endereçados. O segundo objetivo tem a ver com estabelecer um nível de satisfação do cliente que seja adequado. E aí tem dois key results, dois resultados-chave. Primeiro, coletar feedback de X clientes por mês. Ou seja, todo mês eu tenho que ir lá perguntar para o meu cliente como é que ele está se sentindo com relação aos meus produtos e serviços. E essa coleta tem que ser feita para um número fixo mínimo aí de clientes. Então, eu vou perguntar para 10 clientes ou para 20 clientes, estabelecer esse processo de coletar essas informações. Por quê? Porque uma vez que você começou a vender, você precisa de feedback dos seus produtos e serviços para saber se você está fazendo um bom trabalho. E também, com relação à satisfação do cliente, estabelecer a retenção de clientes para um percentual aí dos teus clientes. 40, 50, 80, 100%, você vai estabelecer alguma coisa que seja factível e real. Vai depender muito do que você está fazendo. O que significa isso? É aquele cliente que comprou, que está satisfeito e que está propenso a continuar como sendo seu cliente. Então você está reduzindo aí o que o americano chama de churning, que é você perder clientes por insatisfação. Um terceiro objetivo que é bastante importante: estabelecer e aprimorar o marketing digital. Hoje em dia, a gente não consegue ser bem-sucedido no mercado se nós não tivermos uma boa estratégia de marketing digital, uma presença digital. Veja, está todo mundo hoje ou numa tela de computador, ou numa tela de tablet, ou numa tela de celular. O tempo inteiro a gente está interagindo digitalmente. Bacana. Era aquele tempo em que a gente podia fazer uma propaganda no rádio, uma propaganda na televisão, e existem empresas que ainda hoje dependem muito desse tipo de programação, desse tipo de marketing. Mas o fato é, custa caro, para uma startup não é real, e quando você tem uma boa estratégia de marketing digital, você tem condições de atingir um público bem grande, um público bem interessante para você. Então, estabelecer e aprimorar o marketing digital é absolutamente fundamental. Temos aí alguns key results, alguns resultados-chave. O primeiro deles é criar mensurações de SEO no site, ou Search Engine Optimization. Eu tenho que ter essas mensurações. Quem vem para o meu site? Vem por busca orgânica ou vem por algum link? Quanto tempo passa no site? Que áreas do meu site são visitadas? Essas informações são importantes para você começar a criar uma base de potenciais clientes e saber, uma vez que você está mensurando o SEO, você vai ter uma ideia de como mensurar o conteúdo que você está criando. Além disso, além dessa parte que é desse resultado-chave inicial, que é bem básico, você tem que estabelecer a estratégia de marketing de conteúdo. Que conteúdo você vai criar e você vai publicar para que os seus clientes ou o seu mercado-alvo saiba que você existe, que você faz alguma coisa de bacana? Então, são artigos, são postagens em redes sociais, tipo Instagram, tipo LinkedIn, tipo Facebook, tipo Twitter, podcasts por meio dos quais você fala a respeito da tua especialidade, canal no YouTube em que você divulgue vídeos acerca da tua especialidade, são várias as possibilidades. Você tem que ter uma estratégia de marketing de conteúdo para poder se fazer visto no mercado. Resultado-chave 3 para esse objetivo de estabelecer e aprimorar o marketing digital: estabelecer a estratégia de geração de leads por meio de marketing digital. Você criou um artigo, o cara foi lá e leu esse artigo. Você vai deixar ele embora? Ou você vai pedir o e-mail dele, vai pedir o contato dele? O ideal é que você estabeleça uma estratégia para geração de leads de forma que você obtenha informações acerca de quem visita o teu conteúdo. Você estabeleça um relacionamento com ele, que você possa, depois que ele ouviu um podcast, depois que ele leu o seu artigo, depois que ele fez alguma coisa, que ele teve alguma interação com o seu material, que você possa tê-lo numa base. Uma forma de você fazer isso é por meio de e-books. Você criar pequenos conteúdos de dica de como fazer as coisas, colocar isso num e-book e no momento em que ele faz o download do e-book, ele te deixa o e-mail e você, a partir daí, tem o contato desse indivíduo. Agora, esse contato é um lead e ele nos leva ao KR4, ao resultado-chave 4, que é gerar pelo menos X leads por mês por meio do marketing digital. Isso significa, olha, eu estou crescendo a minha base de gente interessada e eu posso ir atrás desses indivíduos e oferecer para eles os meus produtos e serviços. Vamos para um breve intervalo. Se você está gostando desse conteúdo e quer ouvir outros, mande-nos suas questões. A gente vai endereçá-las aqui nos próximos programas. Vamos também continuar com as nossas entrevistas, claro. A gente volta já já.
A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mais de 2 anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigem vem fazendo há 17 anos, apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigem.com.br www.3gen.com.br.
Objetivo 4: aumentar a receita de forma previsível. Quer dizer, eu tenho que ter uma previsibilidade de quanto eu vou faturar por mês. Eu preciso aumentar essa receita, preciso estabelecer e aumentar essa receita. Um resultado-chave inicial: estabelecer patamar mínimo para receita recorrente mensal em X milhares ou milhões de reais. O quanto eu vou querer de receita recorrente mensal? Estabelecer esse patamar para poder procurá-lo. E também preciso estabelecer qual é o ticket médio por cliente, que é o meu resultado-chave 2. Qual o ticket médio que eu quero por cliente para os meus produtos ou os meus serviços? Um quinto objetivo: criar e melhorar a experiência de suporte ao cliente. É claro que o indivíduo que é teu cliente, em algum momento ele vai ter perguntas, ele vai ter dificuldades, ele vai ter dúvidas, ele vai querer interagir com você para melhorar a experiência dele com o seu produto ou seu serviço. E essa experiência de suporte, ela é um dos grandes gargalos que nós vemos hoje no mercado brasileiro e mundial. Basta você ver a quantidade de reclamações que nós temos toda vez que a gente tem que interagir ou com o nosso banco ou com o nosso prestador de serviço de telefonia e internet. Para atender esse objetivo, nós temos alguns resultados-chave. Primeiro deles, eu tenho que estabelecer um patamar de satisfação do cliente. A satisfação do cliente tem que ser maior do que nota X de 0 a 10. Tem que estabelecer esse patamar. Segundo resultado-chave, o tempo de primeira resposta tem que ser menor que X horas. Toda vez que eu recebo uma reclamação, que eu recebo um e-mail, que eu recebo um WhatsApp, que eu recebo algum contato do cliente, um telefonema que seja, a primeira resposta tem que ser menor do que X horas. Recebi o e-mail, a primeira resposta tem que ser imediata. Estou trabalhando na sua questão. Agora, a primeira resposta com conteúdo, ela tem que ser menor do que, vamos dizer, 24 horas. Você vai estabelecer isso. Aquilo que vai satisfazer o seu cliente. E você não pode ultrapassar esse prazo. Resultado-chave 3. Tempo médio para resolver, ou seja, dê a primeira resposta em 2, 3 horas, o tempo médio para resolver tem que ser estabelecido. Quanto tempo eu vou demorar, em média, para resolver o problema? É um dia? São 2 dias? Você vai estabelecer esse tempo. Ele tem que ser cuidado, ele tem que ser perseguido, ele não pode ser ultrapassado. E um resultado-chave 4. Reclamações do cliente devem ser, no máximo, um percentual X do total de contatos. Se eu recebo 20 e-mails por dia do meu cliente, por vários motivos, 20 contatos, 20 telefonemas, 20 WhatsApps, quaisquer que sejam, contando todos os contatos que eu recebo do meu cliente no mesmo dia, eu tenho que estabelecer, olha, não pode passar de X% desses total de contatos como sendo reclamações. Tenho que diminuir as minhas reclamações. Como é que eu diminuo as minhas reclamações? Melhorando a qualidade dos meus produtos e serviços, melhorando a qualidade do meu atendimento. Um objetivo interessante para o crescimento da tua empresa, sob o ponto de vista de recursos humanos que estão chegando até ela, que você, à medida que cresce, precisa de mais recursos. Você vai precisar de vendedores, você vai precisar de técnicos, você vai precisar de executivos, você vai crescer e vai precisar de gente. Então, o objetivo 6 seria apresentar os candidatos certos às equipes o mais brevemente possível. O que significa que você precisa, em primeiro lugar, ter gente preocupada com isso. Ter gente responsável por trazer profissionais de gabarito para dentro da tua empresa. Resultado-chave 1 para esse objetivo: reduzir o tempo desde o registro do candidato até a entrevista para X dias. O indivíduo demonstrou interesse, foi lá e preencheu uma ficha no seu site de que ele está interessado em trabalhar na empresa. Você não pode passar de 1, 2 dias, ou seja lá o tempo que você estabelecer, é esse o resultado-chave, para você fazer uma entrevista. Não pode deixar acumular, não pode esse tempo ser muito longo. Resultado-chave 2, você precisa estabelecer uma fonte confiável para os teus profissionais. Como é que você faz para captar? De onde você vai captar? É do LinkedIn? Você precisa de um processo para captar do LinkedIn. Você vai contar com alguma agência que vai te indicar profissionais? Essa agência tem que estar briefada sobre que tipo de profissional você precisa para você trazê-la para dentro da sua empresa. O objetivo 7 tem a ver com quem trabalha na tua empresa. À medida que ela cresce, você vai precisar estabelecer um ambiente bem adequado para que todo mundo goste de trabalhar lá. E aí tem um resultado-chave importante, que é estabelecer um patamar de satisfação do funcionário. Ou seja, você tem que ter uma forma de coletar como é que está a experiência do teu colaborador. E essa experiência, ela tem que gerar uma nota, vamos dizer, de 0 a 10, e você tem que estabelecer uma nota de corte. Olha, eu quero que todos os meus colaboradores tenham um nível de satisfação 8 de 10, por exemplo. Esse é um resultado-chave importante. E, por fim, um oitavo objetivo aqui, que é promover uma cultura de aprendizagem para apoiar o desenvolvimento profissional dos colaboradores. É absolutamente fundamental que o teu colaborador ele se sinta em crescimento dentro da sua empresa. E não é só salário, é crescimento de valor profissional dele próprio para o mercado. Ele tem que estar aprendendo, ele tem que estar se desenvolvendo, ele tem que crescer. Resultado chave 1. Estabelecer um planejamento de certificações para que ele tenha pelo menos X certificações ao longo do ano. Ele vai fazer cursos, ele vai se certificar e isso tem que fazer parte do teu planejamento. Tem que ter um número mínimo para todo mundo. E um resultado chave 2 que eu acho que é bastante importante é você criar uma pontuação de aprendizado que vai ser utilizada na revisão de desempenho desse colaborador. Ou seja, ter uma forma de atribuir objetivamente desempenho a esse colaborador à medida que ele vá aprendendo. Então, é óbvio que ele tem que apresentar resultado, é óbvio que ele tem que cumprir com o papel dele, mas nessa avaliação de desempenho que você vai fazer periodicamente com ele, uma pontuação para o aprendizado que ele fez, para as certificações que ele fez, tem que ser atribuída também. Ou seja, ele também vai ser passível de aumento, de promoção, à medida que ele estuda, à medida que ele se dedica e que ele se certifica. Isso é uma forma de você promover essa cultura de aprendizagem. Bom, Cristina, está aí um conjunto de 8 objetivos e mais um montão de resultados-chave, né, de key results, para a sua startup. Essa lista, eu sei que ela não é de todo abrangente, mas eu procurei ser o mais objetivo possível e pensar naquilo que é possível fazer, naquilo que é factível para uma empresa que está começando. Se você tiver outras dúvidas, se você tiver dúvidas a respeito da tua participação na empresa, a respeito de estratégias, a respeito de posicionamento dos teus produtos, escreva para a gente. Estamos aqui, vamos começar a trabalhar essa ideia a partir de agora e o Strategy at Work também demonstra que é um podcast dinâmico para atender você da melhor forma possível. A gente se vê na próxima.